Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir. As notícias agora com o Pedro Mesquita.
Bom dia, Carla. Chuva forte prevista para esta tarde no centro e sul do país, com possibilidade de inundações. O CDS-PP reúne dentro de 2 horas em Congresso. Há hoje um alerta para o risco de inundações repentinas, em especial no centro e sul do país. Pelo meio de dias de intenso calor, destaca-se esta tarde um aviso laranja em Coimbra, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora e Beja, e amarelo em Lisboa, Setúbal, Leiria, Santarém, Aveiro, Viseu e Guarda. A meteorologista Ângela Lourenço antecipa um sábado com chuvadas fortes, incluindo granizo, e avisa que há o risco de inundações repentinas.
Precipitação forte. Nível amarelo significa que podem ocorrer entre 10 e 20 milímetros numa hora, e é óbvio que estas quantidades ocorrem num curto espaço de tempo e podem dar origem a algumas inundações daquelas repentinas, não é? Portanto, depende muito do local onde elas possam ocorrer.
Os avisos da meteorologista Ângela Lourenço, ouvida esta madrugada pela jornalista Marisa Gonçalves. Juros abaixo dos 3% já este ano e a chegarem aos 2,5% no próximo, é a expectativa do presidente do BPI. Entrevistado pela Renascença, João Pedro Oliveira e Costa aconselha ainda assim prudência nas despesas dos portugueses enquanto os juros começarem a cair. Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o presidente do BPI admite, por outro lado, que já foi alcançado o objetivo da redução de trabalhadores na banca, que será muito difícil cortar mais.
Possivelmente, em termos de eficiência, estamos num ponto que eu diria que será muito difícil, em termos de número de pessoas, por exemplo, irmos muito mais abaixo. Acho que é muito difícil. A banca está-se, como outras empresas, estamos-nos a reinventar. Se calhar temos menos pessoas nos balcões, mas temos mais pessoas na inteligência artificial, mais pessoas na tecnologia, mais pessoas na atenção ao cliente, na qualidade de serviço. Vai mudando um bocadinho as funções.
É uma entrevista ao presidente do BPI, dos jornalistas Sandra Afonso e Arsénio Reis, para ouvir aqui na rádio a partir do meio-dia. Fica depois disponível também em rr.pt e em podcast. De regresso ao Parlamento e ao Governo, o CDS reúne esta manhã em Congresso para reeleger Nuno Melo como presidente e escolher os novos órgãos do partido, Manuela Pires.
Nuno Melo vai ser eleito por mais 2 anos neste Congresso, o líder que conseguiu o regresso do CDS ao Parlamento, com 2 deputados, ao Governo, 1 ministro e 2 secretários de Estado. O regresso é feito à boleia do PSD, há por isso quem alerte para a necessidade do partido manter a autonomia e a capacidade de se destacar na coligação. Nuno Melo quer recentrar a estratégia, diz que este é o tempo de crescer, esse é aliás o título da moção que leva a este Congresso, onde vai ser ainda aprovada a estratégia para as eleições europeias. Na moção, Nuno Melo lembra que o partido já concorreu várias vezes em coligação com o PSD e elegeu 2 eurodeputados. A 9 de junho vão de novo juntos. O líder diz que o partido deverá ter a adequada representação. Este ano o CDS faz também 50 anos. O partido vai alterar a declaração de princípios de julho de 74. Entre as novidades está a rejeição dos populismos e a garantia de que o CDS respeita as orientações pessoais.
A jornalista Manuela Pires, que juntamente com Filipe Ribeiro vai acompanhar o Congresso do CDS em Viseu, arranque marcado para as 10 da manhã. José Sócrates classifica de golpada judicial a Operação Influencer, que levou à admissão de António Costa. Em entrevista à CNN Portugal, o antigo primeiro-ministro sustenta, contudo, que o PS não tem autoridade moral para criticar agora o Ministério Público.
É que há um duplo critério. O problema da autoridade moral do Partido Socialista é que no passado não fez as críticas que agora quer fazer. E, portanto, está preso a esse comportamento. E agora foram tirados do poder por uma golpada judicial e, pior do que isso, portou-se como uma vítima perfeita. Não só foi vítima de uma golpada judicial, como a primeira coisa que disse é: nós não vamos falar nisto nas eleições. E não falaram. Bom, e no final perderam as eleições. Ou melhor, não perderam, empataram.
José Sócrates. No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o município de Grândola vai inaugurar hoje um museu dedicado à canção Grândola Vila Morena, que se tornou senha da Revolução. E a 5 dias desses 50 anos, há uma curiosidade que vale a pena contar a propósito da segunda senha transmitida na Renascença. O Grande La Vila Morena foi gravado num estúdio dos arredores de Paris. O som dos passos sobre a gravilha foi registado na rua, eram 3 da manhã. Uma pequena história com mais de 50 anos, recordada na Renascença pelo cantor Francisco Fanhais, um dos protagonistas.
O problema é que junto do sítio onde esses passos podiam ser gravados, passava uma estrada. Portanto, quando nós começássemos a gravar os passos, por mais que nós quiséssemos evitar a passagem de carro, era completamente impossível. Então, o Zé Mário disse, a única hipótese que nós temos é gravar isto de noite. E, efetivamente, eram 3 da manhã, quando nós fomos para essa zona onde havia a gravilha, os 4, portanto, o Zé Mário, o Zeca, obviamente, o Carlos Correia, que era quem, na altura, acompanhava o Zeca à viola, e eu próprio.
E foi assim que, numa madrugada fria de outubro de 71, foram gravados os primeiros passos da liberdade, sem que ninguém pudesse ainda adivinhar a revolução. Hoje, às 3 da tarde, vai ser inaugurado em Grândola um museu dedicado à canção Grândola Vila Morena. Bom dia.